Como é que é, malta? Bem-vindos aqui ao episódio 4 do Call to Adventure. Só aqui um pequeno disclaimer. Vocês lembram-se que nós começámos a fazer perguntas, as pessoas que estavam na newsletter começaram a fazer perguntas e o meu objetivo era responder aqui. Quis pelo menos testar isso, mas aquilo que realizei é que estava a falar com a equipe e realizámos que para um bocadinho o meu flow de pensamento. E então aquilo que decidimos fazer foi criar uma rubrica nova, que só vocês é que sabem, não vou anunciar isto em mais lado nenhum, vai sair na próxima semana, chama-se Resolution, e a ideia desta rubrica é simplesmente responder às vossas perguntas da melhor forma que conseguir, pegando na minha experiência de vida, naquilo que aprendi com outras pessoas. E vocês fizeram, sei lá, dezenas, quase se calhar centenas de perguntas, eu selecionei as mais interessantes e já gravámos os primeiros episódios. E agora, daqui a se calhar umas semanas, vou pedir novas perguntas para esses episódios. Pronto, vou entrar aqui então um bocadinho na minha semana, aquilo que aconteceu. Acabei de sair agora da minha reflexão semanal. E o que é que eu posso dizer aqui? Eu posso dizer que não foi de toda a minha melhor semana, especialmente a nível energético e a nível emocional. E eu precisava bastante que fosse, porque tive uma data de compromissos importantes. Estive na Cristina Ferreira, estive na Tânia Ribas da RTP, gravámos dois Breakfast with Freds e fizemos uma data de episódios daquilo que acabei de vos dizer, do Resolution. E eu vim dos Açores, e eu não sei porque eu fiquei ligeiramente adoentado nos Açores, e quando volto, voltamos no voo das 7 da manhã, ou seja, acordámos às 5 e tal da manhã, e acabei por não dormir nada. E aquilo que aconteceu foi que trabalhei, mal saí do aeroporto, voltei com a equipa, reunimos, depois tive uma data de coisas o dia todo e acabei por me deitar para aí à meia-noite. Trabalhei para aí umas 16 horas nesse dia e depois, estupidamente, tive um breakfast no dia a seguir, depois tive um breakfast no dia a seguir outra vez, e depois gravei aquelas rubricas de conteúdo todas e depois estive na Cristina e isto tudo e não conseguia repor o sono em nenhum dos dias, ou seja, todos os dias ia ficando progressivamente mais cansado. E isto ensinou-me aqui uma coisa importante, que eu pelo menos vou adotar para isto não voltar a acontecer, que é, sabemos que vamos ter um dia ou outro em que não vamos conseguir dormir o tempo que precisamos ou o tempo que gostaríamos. No meu caso é 7 horas e meia a 9, muitas vezes durmo 9 horas porque preciso de repor energias, mas se eu dormir menos, pessoalmente, se dormir menos de 7 horas e meia, se dormir em umas 6 horas, às vezes 5 ou 4 horas, o meu corpo estala por completo. E aquilo que eu sei é que um dia ainda é tranquilo, vá. Agora, dois dias seguidos, o corpo vai se estressar muito e depois, eventualmente, isso vai afetar a nossa energia, que vai afetar as nossas emoções. E se vocês ouvem isto com regularidade, as nossas emoções são aquilo que, um, mais determina a nossa qualidade de vida e, dois, mais determinam a nossa performance também. Por isso, quer queiramos ter uma excelente qualidade de vida, quer queiramos estar a fazer um bom trabalho naquilo que estamos a fazer, temos que tratar da nossa energia e das nossas emoções. E então aquilo que, para mim, eu pelo menos vou prever no futuro é, ao planear a semana, quais é que são os dias em que eu possivelmente vou dormir menos do que aquilo que gostaria e depois ter logo um plano para no dia a seguir repor logo sono. Porque se não repusermos logo sono a seguir, eu não sei quais é que são as estatísticas, mas há estatísticas que mostram mesmo, tipo, estás um dia sem dormir e ficas dois ou três dias a recuperar. E se há coisa que todos nós devemos ter atenção acima de tudo, é a nossa energia, as nossas emoções, porque elas determinam praticamente todo o resto. E por isso aqui foi um grande erro. Mas daqui surge uma história também curiosa e engraçada. Eu já sou uma pessoa um bocado espaçarada por natureza, mas nesta situação, ou neste estado, fico mais espaçarada ainda. E eu odeio tomar comprimidos, detesto tomar medicamentos, mas tinha mesmo que me pôr em forma e não tinha tempo, e então comecei a tomar ibuprofeno no último dia dos Açores, e quando volto continuo a tomar ibuprofeno mais um dia, e tipo no terceiro dia pensei, este é o meu último dia a tomar ibuprofeno, já tinha acabado os ibuprofenos, e então pedi à minha namorada para ver se havia cá em casa alguma caixa. Ela deu-me uma caixa de ibuprofeno, eu estava a tomar ibuprofeno 600 anos, tipo um comprimido, e ela dá-me uma caixa de ibuprofeno com comprimidos mais pequenos. Pai, eu não sei porquê, porque eu acho que se calhar a última vez que eu tomei ibuprofeno na vida, os comprimidos eram 200. E então eu achei que aquilo era 200 e tomei 4 comprimidos de 200 à tarde, e depois tomei 3 comprimidos à noite quando fui dormir, pensei, pá, não vou tomar tanto, vou tomar 3 comprimidos, vou fazer um ibuprofeno de 600, tinha feito 800 anos, vou fazer 600 agora. Até que estava à conversa com a minha namorada à noite, e do nada ela percebe-se que. Porque eu estava com um bocado de dores de barriga. Estava com um bocado de dores de barriga. Estava a dizer, pá, estou com um bocado de dores de barriga, já antes tinha estado, tinha estado antes e agora voltei a estar, será que os comprimidos? E até que nos apercebemos que os comprimidos não eram 200, mas eram de 400. Ou seja, eu tomei Brufen 1600 à tarde e passado 6 horas tomei Brufen 1200. Tipo 3 gramas de Brufen praticamente assim no espaço de 6 horas. E comecei a ficar assim meio assustado. Bem, ela ficou assustadíssima. Comecei a ficar meio assustado. E pronto, lá fui dormir e acabou por não acontecer nada. Mas no dia a seguir perguntei isto, disse isto a uma amiga minha, que tem uma irmã médica e pais médicos, e ela disse: Tu és completamente louco, podias ter tido uma arritmia. Mas pronto, estúpidas do caraças, não volta a acontecer. Se for a vocês, olhem sempre para a porcaria da caixa e vejam as doses. Não recomendo isto a absolutamente ninguém. Mas se calhar por pesar 95 kg e ter 1,95 m, lá me consegui safar disto. Mas pronto, continuando, seguindo aqui em frente, outra coisa que eu estou a ter alguma dificuldade, e eu acho que não vou ser o único, não sei se vocês se vão identificar ou não, mas eu tive no Breakfast with Fred, tive o João Bonsoso e o Martin Bruschi, que são os fundadores do Sushi at Home, e uma das coisas que estávamos a falar e comecei a falar com o João, porque o João começou a praticar um bocado mais mindfulness, é de que nós estamos completamente viciados nos telemóveis. E não é necessariamente só redes sociais, eu diria que as redes sociais são o maior vício, mas no telemóvel em si, na necessidade de ir ver o e-mail, o WhatsApp, a novidade. E é giro porque quando falamos nisto dos vícios das redes sociais, eu acho que as pessoas interpretam isto um bocado como uma metáfora. Tipo, ah, sim, nós de facto gastamos muito tempo em redes sociais e podíamos gastar menos. Não é uma metáfora. Um vício implica que, se tu quiseres, tu não consegues sair dele. E quando tentas sair desse vício, começas a ter reações no corpo, cravings, de querer voltar ao vício. E assim como um viciado, uma pessoa que seja viciada em café, quando não bebe café, sente-se num estado emocional negativo e tem um craving de ir beber café para se voltar a sentir aquele estado emocional. Uma pessoa que fuma cigarros, mesma coisa. Uma pessoa que toma cocaína, mesma coisa. São tudo vícios que estão a estimular centros de dopamina ou outras hormonas e que quando nós não estamos nessa atividade durante o tempo ou algum tempo, sentimos falta delas e vamos fazer outra vez. Agora, nós estávamos a falar e de facto eu estava cada vez mais a perceber da dimensão que isto tem e eu acho que nós estamos completamente inconscientes na nossa vida e assim como a cocaína já foi aconselhada há 100 anos atrás e até estava na Coca-Cola, por exemplo, não sei se isto é um mito ou não, mas pelo menos foi isto que eu ouvi, e os cigarros eram vendidos por médicos e aconselhados por médicos, há anúncios com médicos a fumar cigarros, as redes sociais, eu acredito que daqui a uns anos vamos olhar para trás e pensar tipo como é que é possível? Como é que nós deixamos que uma ferramenta que está a ser estudada e explorada pelas pessoas, pelos cientistas mais inteligentes do mundo, em psicologia comportamental, que através de métodos à la Pavlov ou à la Skinner's Box, que é uma coisa que eu posso falar mais tarde, estão a pegar em todos os truques de manipulação possíveis humana, através de rewarding, verbal rewarding, e coisas do género, estão a simplesmente viciar os seres humanos numa coisa. E eu, a semana passada, percebi que estava a investir demasiado tempo nas redes. Para mim, as redes hoje em dia são um local de trabalho, e onde eu invisto mais tempo é a responder a DMs e gosto de responder a todas. Tive agora, tive, acho que foi ontem, ontem, não, anteontem, tive 3 horas seguidas a responder a DMs porque tinha deixado tipo 100 e tal para trás. Se ainda não respondi e se és uma dessas pessoas, peço desculpa, mas vou responder em breve porque é uma coisa que eu gosto mesmo de fazer. Mas eu vi que estava a investir demasiado tempo e decidi começar a deixar. E quando comecei a deixar, comecei a sentir em mim uma ânsia de lá voltar. E eu estou a falar de redes sociais, mas na realidade isto é telemóvel. Ou seja, uma ânsia de quando estou no. Imagina, estou no Uber, entro no Uber, a primeira coisa que faço é tirar o telemóvel e ver alguma coisa. Abrir o WhatsApp, abrir o mail, abrir um Instagram. Quando estou a jantar com uma pessoa e essa pessoa vai à casa de banho, a primeira coisa que eu faço é tirar o telemóvel. Quando acordo, a primeira coisa que me apetece fazer é tirar o telemóvel. Quando vou dormir, a última coisa que me apetece fazer é tirar o telemóvel. E do nada, comecei a dar para mim a fazer nestes comportamentos, decidi reduzir, e ao reduzir comecei a sentir o tal craving, ou seja, comecei a perceber que se eu entrar no Uber e não tirar o telemóvel, eu começo a ter um craving de querer tirar o telemóvel. Se eu estou a trabalhar e faço uma pausa e não vou tirar o telemóvel porque me comprometi, eu começo a ter este craving, ou seja, eu comecei a perceber que eu investi, acho que a minha média de dia em Instagram era tipo 45 minutos, que eu lembro-me de perguntar à minha irmã quanto é que ela e as amigas gastavam, ela disse-me 5 a 6 horas por dia, mas 45 minutos, só 45 minutos, só entre aspas, 45 minutos por dia, e já sinto sintomas de viciado. E quando digo viciado, é sintomas de alguém que, seja subconsciente, está dependente daquilo. E não sei quanto tempo é que tu investes nas redes sociais ou no telemóvel, ou quantas vezes é que olhas para o ecrã por dia, mas a verdade é que nós estamos a ser treinados e condicionados para, de facto, sermos viciados naquilo. E viciados, mais uma vez, não é uma metáfora. Viciados é uma condição, é uma doença, em que tu não consegues largar o vício e se tentas, tens cravings e o teu cérebro vai criar racionalizações para utilizar. Isto é o que eu me dou a fazer. Por exemplo, eu faço a prancha agora de 3 minutos, vou fazer a prancha, estou ali 3 minutos a fazer a prancha e como tenho o telemóvel lá à frente com o cronómetro, apetece-me ir a ver alguma coisa, para ter algum tipo de estímulo. E embora eu saiba que não deva, começo a racionalizar o motivo pelo qual eu devia ir fazer esse estímulo. Pá, isto são completamente comportamentos de adito que eu acho que todos nós temos e todos nós temos inconscientes. Obviamente, eu pelo menos sinto na minha vida que se quiser facilmente os quebro, porque é pouco, ou seja, é muito reduzido, mas quem investe 2, 3 horas dia nas redes, 5 horas nas redes, seja em YouTube, seja em Instagram, seja em ir ao WhatsApp, seja em Messenger no Facebook, aos jogos, quem investe esse tempo todo, eu acredito que está plenamente viciado e não tem a mínima ideia. Então o desafio que eu posso lançar a uma pessoa que, ah não, mas eu se quiser largo esta substância, seria, então larga mesmo. Experimenta uma semana não ir ao telemóvel. Aliás, experimenta um dia inteiro apenas não ir ao telemóvel. E diz-me se não sentes os sintomas de alguém que começa a ter cravings de querer ir ao telemóvel fazer alguma coisa, mexer alguma coisa. Eu até tenho uma pessoa que conheço que vejo a abrir o telemóvel e simplesmente mexe o dedo à frente do ecrã, não faz nada e depois volta a bloquear o telemóvel, tipo durante 10 segundos. E é absurdo. E por isso, eu acho que nós enquanto sociedade estamos todos viciados nas redes sociais, ou em ir ao telemóvel nesta distração, não fazemos a mínima ideia e isto vai ter consequências gravíssimas que nós nem sequer estamos à espera. E já está a ter, de certeza, há relações que sofrem com isso, jantar de amigos está tudo no telemóvel e eventualmente isto vai ser muito pior, acho que vai haver consequências mesmo graves. Eu vou fazer a minha parte e a minha parte é mim, como eu decido trabalhar isto é, eu acordo e para ir ao WhatsApp e ao e-mail, que no meu caso é trabalho, só me permite fazer isso antes das refeições. Ou seja, só vou fazer isso antes do almoço, e antes do lanche e antes do jantar. Ou seja, há 3 vezes em que eu me permito por dia ir responder a e-mails ou ir ao WhatsApp. E sinceramente, a não ser que o teu trabalho dependa mesmo de responder aos e-mails a tempo, e há trabalhos que dependem, mas isso é tranquilo, estás no teu horário de trabalho, faz parte. Mas se não, eu escolho mesmo, já que eu trabalho em deep focus de manhã, faço 3 a 4 horas seguidas de trabalho intenso, em que não faço mais nada, só depois disso, antes de ir almoçar, é que vou ao telemóvel. Depois disso, outra vez, 3 a 4 horas, depois lanchar e depois jantar. Ou seja, 3 vezes eu permito-me fazer isto. E redes sociais, especialmente, porque as redes sociais há aquela tendência de ir lá e não fazer absolutamente nada, fazer um scroll, ver 3 stories, gostar de uma coisa e ver que likes é que tiveste ou que seguidores novos é que tiveste, que é absurdo porque não acrescenta valor utilitário nenhum, permite-me apenas ir no final do dia, máximo 30 minutos. Este é o compromisso que eu estou a fazer. Vou ritualizar isto, vou colocar isto nos meus compromissos diários e em que meço diariamente, a minha reflexão diária e depois vou, ao final da semana, averiguar qual é que foi o meu nível de compromisso. Pá, porque senão, se nós não decidimos conscientemente começar a sermos nós a comandar a nossa tecnologia, nós vamos começar a ser escravos dela, que na realidade eu diria que praticamente todos nós já somos. E pronto, acho que este era um assunto importante de ser falado. Deixa-me ver aqui em quanto tempo é que eu vou, porque não quero alongar isto demasiado. 15 minutos, uau. Ok. Coisa importante também é que o telemóvel, se nós temos um estímulo, se nós temos uma necessidade de fazer alguma coisa, por norma o telemóvel satisfaz várias necessidades humanas, mas uma delas, e se calhar a fundamental, é a necessidade de estímulo, é a necessidade de estarmos a fazer alguma coisa, porque nós deixámos de saber existir, nós enquanto espécie deixámos de saber estar. Tipo, a tua namorada ou o teu amigo vai à casa de banho num jantar a dois do restaurante e nós não conseguimos estar, o que seria estarmos 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos a olhar em frente e a pensar na vida. O que seria? Não, temos que olhar para o telemóvel. E por isso nós temos esta necessidade de estímulo. A minha forma, é aquilo que eu vou testar, é se estiver a trabalhar, aquilo que eu faço é faço uma pausa. Quando faço a pausa, há a necessidade de ir ao telemóvel. Quando vou à casa de banho, isso já, para mim já é impensável e estou a cumprir, já não levo o telemóvel para a casa de banho, senão é loucura. Mas se ficar a seguir ao. Se faço uma pausa e aquilo que me apetece é algum estímulo diferente, aquilo que faço é fazer desporto. Faço umas flexões, tenho um halter, faço uns curls, faço aquilo que for necessário para me estimular a nível mental, porque preciso dessa variedade, mas sem ir às redes. Alguma coisa que seja utilitária e produtiva, e que não esteja viciada ali naquela caixinha. Outra coisa é, se não tiver no trabalho, se tiver no Uber, se tiver numa fila, se tiver em algo do género, vou ter sempre comigo um livro pequeno que possa ler e fazer possa ler umas páginas, pá. E mesmo que sinceramente não esteja necessariamente a retirar assim tanto valor utilitário do livro, é pelo menos uma forma melhor e menos viciante de satisfazer a necessidade de estímulo. E pronto, eu acho isto essencial e falei aqui bastante tempo sobre isto, mas acho que era importante. Outra cena, já agora, relacionada com telemóvel, uma coisa que apliquei e que me está a ajudar imenso, especialmente a trabalhar porque quero trabalhar em flow, nas primeiras horas da manhã, acima de tudo, é desligar todas as notificações do telemóvel. Ou seja, e as notificações do telemóvel não são aqueles pings que aparecem que te distraem. E também há estudos sobre isto, mas tu estás em focado, deep focus, estás a trabalhar, estás há 5 minutos a construir um raciocínio. Há a merdinha de um Bing que aparece, e tu nem que olhes e depois voltas a estar concentrado. Epá, imenso esse raciocínio já perdeu. O flow desapareceu. Aquela sensação de flow, de as coisas estarem a fluir, desaparece, mal há uma desatenção. E por isso aquilo que fiz foi tirar todas as notificações. Então, WhatsApps, e-mails, tudo, não recebo nada. Só quando eu escolho ir à aplicação é que vou ver que mensagens é que recebi, que e-mails é que recebi. Nem aquela bolinha vermelha com o número 1 ou 2 ou 3 ou 4 também não me aparece, em nada. Ou seja, mesmo que eu abra o telemóvel e que olhe para o ícone das mensagens ou do WhatsApp ou dos e-mails, ele aparece como se eu não tivesse nada por ler. Só quando eu escolho conscientemente carregar lá na hora que eu achei que fazia sentido, é que vou ver as mensagens. Porque se nós tivermos um estímulo que é uma bolinha vermelha ou uma notificação que faz um ping, e nós vamos responder, nós estamos em modo reação, nós estamos a reagir às circunstâncias, em vez de sermos nós a decidir quando é que faz sentido irmos de facto fazer aquilo, ir ao WhatsApp, ir ao mail. E por isso isto é uma forma de desativar a parte reativa do cérebro e de, pá, sinceramente, de sermos os decisores. E de forma consciente de como é que nós vamos investir o nosso tempo em vez de sermos vítimas daquilo que o mundo externo pede de nós. E obviamente que quem trabalha e precisa de utilizar estas ferramentas todas em real time, se calhar vai ser mais difícil, obviamente. Mas há sempre forma, seja ao fim de semana, seja ao final do dia, seja em quem não trabalha e precisa necessariamente estar a ver o mail a toda a hora e o WhatsApp a toda a hora, que há pessoas que eu sei que precisam, aí sim. Temos mais facilidade ainda em sermos os decisores de forma consciente de como é que vamos investir o nosso tempo e não vítimas das circunstâncias e das coisas que o mundo pede de nós. Porque, sinceramente, a maior parte das pessoas pode esperar 1 ou 2 horas para uma resposta, não precisa de ser naquele momento. E pronto, mas o primeiro passo, como em qualquer adicção, é nós percebermos que de facto a coisa não está a correr como deve ser, que há uma adicção e que de alguma forma queremos ajuda ou queremos mudar. E acho que começa por reconhecer isso. Espero mesmo nas próximas 2, 3 semanas dar a volta por completo a isto. Eu estou a falar aqui também como se estivesse completamente viciado, que não estou, não invisto assim tanto tempo nas redes, simplesmente não gosto é de ser controlado por um sistema que foi desenhado para me viciar e não estar a usar da forma mais consciente possível o meu tempo. Mas eu tive bastante focado agora nos últimos 2 dias a construir um jogo e eu estou a criar um seminário já há algum tempo que pegue nas práticas que eu utilizo na minha vida para levar às empresas e às pessoas. E uma das coisas que comecei a perceber é que eu tinha que de alguma forma gamificar uma parte aqui do seminário, que é um jogo em que as pessoas depois vão competir em equipas e entre eles com pontos, com níveis e coisas do género. Agora, eu não percebia nada de jogos, eu nunca fui assim um grande gamer, jogava em miúdo de PlayStation, mas especialmente nos últimos 5 anos, pá, devo ter jogado para aí umas 5 ou 6 vezes FIFA com amigos, mas eu já não tenho particular interesse por jogos hoje em dia. E então não há de certeza mecanismos estudados que os gamers utilizam ou que os developers utilizam para criar jogos. E como eu não faço ideia de quais é que são estes mecanismos, a primeira coisa que eu fiz foi ir aprender. Porque acho que há duas formas de nós podermos reagir quando queremos fazer alguma coisa: ou passamos logo à ação e vamos simplesmente transformar o potencial que temos a nível de skills, de conhecimento, mindset, em ação, ou então vamos focar primeiro em aumentar o nosso potencial, skills, conhecimento, mindset, para depois transformar em ação. E essa ação, obviamente, com mais potencial, a ação vai ser melhor. Então aquilo que fiz foi, passei os últimos 2 dias a ver tutoriais na net, YouTube, Wikipédia, sites de gamers, sites de developers, para desconstruir quais é que são os princípios fundamentais para se criar um bom jogo. E já os desconstruí. Eu acho sinceramente que nós, hoje em dia, na internet, facilmente podemos pegar em qualquer tópico que nos interesse e ir buscar os princípios e perceber o que é que as pessoas dizem sobre isto e ir buscar desconstruir quais é que são os princípios fundamentais para ser bem-sucedido nisto. Seja a gerir finanças, seja a gerir o nosso tempo, seja a ter uma melhor saúde, seja a construir um jogo, a construir um negócio. Tipo, não é assim tão difícil, com a quantidade de informação que nós temos. Não é preciso passarmos necessariamente por um curso formatado para nos ajudar a lá chegar. E há aqui uma coisa que eu gostava de falar sobre os jogos, que eu achei interessante, que é, nos jogos eles falam muito sobre a diferença entre recompensa intrínseca e extrínseca. Ou seja, ao final do dia nós fazemos os jogos, porquê? Porque de alguma forma, como praticamente toda a nossa vida, que nós jogamos jogos porque nos dão algum prazer. Agora, este prazer, esta recompensa, eles dividem entre intrínseca e extrínseca. Recompensa intrínseca é quando o jogo em si é super recompensador, ou seja, nós temos prazer a jogar. Ou seja, nós estamos a jogar FIFA com um amigo e nós temos prazer no jogo do FIFA com um amigo. Nós estamos a jogar Call of Duty e nós temos prazer no jogo Call of Duty. Estes são, bem, os únicos dois jogos que eu conheço. E, quer dizer, agora não, já conheço outros, depois de ter visto estes exemplos todos. Mas nós temos mesmo prazer a jogar. Recompensas extrínsecas é quando nós ganhamos algo por estar a jogar depois. Quando ganhamos um troféu, quando subimos de nível, quando ganhamos pontos, quando ganhamos badges, quando aparecemos num leaderboard em primeiro lugar. Ou seja, são tudo recompensas extrínsecas ao ato de jogar em si. Isto fez-me imenso sentido, porque é um grande paralelismo com como é que nós podemos viver a nossa vida, tipo, na vida real. Eu costumo dizer que só há duas formas inteligentes de investir o nosso tempo. Uma é ao viver o momento presente e ao aproveitar o momento presente. A outra é ao construir o futuro. Tudo o que não seja uma destas duas formas acaba por não ser o um melhor uso do nosso tempo. O que é ao aproveitar o momento presente? É nós escolhemos estar numa festa com os nossos amigos, nós escolhemos estar a trabalhar, nós escolhemos estar a ver uma série. São tudo escolhas conscientes que nós tomamos, não de forma reativa, mas sim de forma de decisão consciente. Eu escolho investir o meu tempo aqui porque quero aproveitar o meu tempo desta forma. Quero ir à piscina, quero ir à praia, quero ler um livro, quero pintar, quero ir ao cinema, quero trabalhar, quero criar uma coisa, quero ver uma série. Eu escolho isto. Mas depois há uma segunda forma, que é construir o futuro, que é, eu não necessariamente gosto assim tanto de fazer um P&L ou de fazer uma demonstração financeira, mas o que é construir uma empresa e, embora não goste disto, isto vai-me ajudar a construir o futuro. Ou há aqui um evento network a que sinceramente não me apetece assim tanto ir, mas eu sei que se conhecer algumas pessoas, isto vai-me poder catalisar algumas oportunidades de negócio no futuro. Tudo isso é construir o futuro, ou seja, estas duas formas para mim são as formas mais importantes de nós investirmos o nosso tempo. O que é que não é investir o nosso tempo de forma consciente? É ir ao Instagram e depois ficar. ir ao Instagram 5 minutos ou 10 minutos, se nós determinarmos que esse é o tempo, é escolher de forma consciente. Ver uma série, ver um episódio de uma série, é de forma consciente. Mas se a série sugere outro episódio ou começa logo a dar outro vídeo e nós não escolhemos de forma consciente ver, simplesmente somos uma vítima dos mecanismos que foram criados para nos fazer ver outro episódio, nós ainda não estamos a escolher de forma consciente. Nós não estamos nem necessariamente a aproveitar o momento da melhor forma, nem a construir o futuro. E estas recompensas intrínsecas e extrínsecas, eu acho que é um bocado isto, porque uma recompensa intrínseca é: eu vou aproveitar o momento e porque gosto, porque quero aproveitar este momento. Uma recompensa extrínseca num jogo ou na vida é: eu não necessariamente vou aproveitar este momento da melhor forma que gostaria, embora vá tentar, não é necessariamente aquilo que eu mais gostava de estar a fazer, mas eu sei que isto no futuro vai trazer uma recompensa extrínseca. E eu não pensei ainda em rácios para isto, mas se nós pensarmos, e é um convite que eu te faço a fazer e é um convite que eu te faço e que eu vou fazer na minha vida também, é tentar perceber, ok, nos meus dias, no meu dia-a-dia, quais é que são os momentos em que, de facto, eu tiro satisfação intrínseca neles, ou seja, eu aproveito o momento, e quais é que são os momentos que são apenas para construir o longo prazo. E, por exemplo, o tempo que eu invisto em relações é claramente para aproveitar o momento. O tempo que eu invisto nas minhas experiências é para aproveitar o momento. Na minha missão, há partes que é para aproveitar o momento, a maior parte, outras simplesmente são, há cenas que tenho que fazer para chegar a um certo sítio. Por exemplo, fazer conteúdo para mim não é uma coisa que me dê assim tanto prazer. É uma coisa que faço, eu gosto muito mais de estar a transmitir conteúdo e mensagem ao vivo com as pessoas. Faço porque sei que vai acrescentar valor às pessoas e vais colocar o meu trabalho à vista para outras pessoas e vai-me trazer novas pessoas para eu depois começar a fazer seminários e outra surpresa que não quero falar já, que é de facto aquilo que eu gosto mesmo de fazer. Mas eu convido-te a pensar na tua vida quais é que são as áreas onde tu tiras recompensas intrínsecas e quais é que são as outras em que são só extrínsecas. E eu diria que a nossa qualidade de vida é diretamente proporcional a duas coisas. Uma, ao de facto estarmos a investir bastante do nosso tempo em momentos em que vamos aproveitar, em que temos uma recompensa intrínseca ali, mas também na nossa capacidade de dizer que não a certas recompensas intrínsecas, prazeres do momento, mas trabalhar para a recompensa extrínseca, porque sabemos que no futuro aquilo de alguma forma vai catalisar outras recompensas intrínsecas. O que é que eu acho que é mau? Uma pessoa que vive só para a recompensa intrínseca, um puro hedonista que vive para prazer no momento, é uma pessoa que ultimamente se vai... qual é a palavra certa para isto? Mas se vai impossibilitar de viver uma vida plena no futuro, porque vai estar sempre à procura do prazer a curto prazo e inevitavelmente não vai conseguir construir um futuro melhor. A pessoa que só vive para o futuro, e eu já fui uma destas pessoas, uma pessoa que está sempre a construir para o futuro, é uma pessoa que na realidade não vive nunca no presente e nunca tem uma recompensa intrínseca. Porque se está sempre a viver para o futuro, eventualmente quando esse futuro chegar vai estar a viver para um futuro ainda mais distante e não tem essa recompensa intrínseca. E por isso eu acho que todos nós temos que pensar e termos um bom rácio na nossa vida de momentos de recompensa intrínseca todas as semanas em que nós vamos de facto aproveitar aqueles momentos porque escolhemos aproveitar e mesmo que não nos vão dar nada no futuro, simplesmente vamos aproveitar aqueles momentos porque queremos, ir jantar fora, ir ao cinema, estar com as pessoas de quem gostamos, ter experiências interessantes, mas temos também que trabalhar a longo prazo e isso são as recompensas extrínsecas e acho que nós temos que de facto ter um bom balanço entre as duas. Não sermos tão hedonistas, mas também não sermos tão futuristas, tanto a pensar no futuro. E a coisa mais importante que eu convido a pensar é no trabalho, que é onde nós investimos a maior parte do nosso tempo. Porque eu diria que fora do trabalho, a maior parte das pessoas acabam por ser um bocado hedonistas. Há coisas que não, ou seja, há coisas como o desporto, que as pessoas fazem claramente, e leitura, para construir um futuro melhor. Mas a maior parte das coisas, eu diria, jantar fora, relações, é a curto prazo. E o convite que eu faço é a nível de trabalho. O trabalho é intrínseco ou é extrínseco? A recompensa. Fazem porque gostam ou fazem porque sabem que vão ter um paycheck ao final do mês ou porque vai aumentar o estatuto social ou porque vai permitir comprar certas coisas? Lance este desafio, lance este pensamento. E 29 minutos, 23 segundos, vou ficar por aqui. Próxima semana vai ser interessante. Mais breakfast, mais rubricas de conteúdo. Espero que tenham gostado deste episódio e até à próxima.